Olá, olá, olá. Pois aqui estamos nós, graças a Deus, para mais um episódio do Vida É Podcast. O podcast para aquelas pessoas que apreciam, que curtem bater papo gostoso sobre a vida, mas que sim, principalmente, se deliciam de estarem vivos. E eu, como sempre, para sempre, estou acompanhado de Robson Amushi para me ajudar a conduzir esse bate-papo gostoso com o nosso convidado de hoje. E daí, Robson, como vão as coisas?
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Um prazer mais uma vez estar aqui, poder trazer um pouquinho da nossa vida, da você poder fazer a transformação. Hoje uma pessoa que gosta de fazer a mesma coisa que eu, que é vender. Então, lá vem história, lá vem terapia, lá vem autoconhecimento, lá vem vida.
Lá vem vida, lá vem vida. Seja muito bem-vindo, Gustavo Coelho. Para quem não o conhece, Gustavo Coelho é a maior especialidade ou maior especialista no Brasil em Google, um estrategista digital, consultor de marketing, empreendedor de sucesso e também um apreciador de desenvolvimento humano. Estás em casa, seja muito bem-vindo, meu querido.
Obrigado, Marcel. Obrigado, Robson. Prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui de frente para o meu amigo, mentor, querido, orientador. Prazer conhecer você também, Robson. Muito prazer. Obrigado pelo convite.
Muito bem, rapaz. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos começar pelo começo?
Bora.
Vamos começar pelo começo, porque vocês que estão nos assistindo não sabem, mas funciona assim. O convidado chega, a gente não prepara nada, vocês já sabem que isso aqui é um bate-papo despretensioso, muito embora tenha resultados lindos na vida das pessoas. E a gente começa a conversar, e quando a gente começa a conversar, diz, meu Deus, isso aqui tem que estar no podcast. Para de conversar.
Sempre assim. Né?
Para de conversar que não gasta o conteúdo. E tu estava contando para o Robson, eu acho que é legal contar para a nossa audiência, porque não é a história em si, mas os significados que ela traz, como nós nos conhecemos.
Sim,
né?
Sim.
Nesse caso, eu e tu, porque tem lições aqui para as pessoas, né?
Muito
tem lições para as pessoas das oportunidades que passam pela vida, enfim. Conta aí, faz de conta que tu está contando para o Robson.
Tá, vamos lá então. Eu conheci o Marcel em janeiro de 2020, num treinamento chamado Inabalável. Empresário Inabalável, do Conrado Adolfo. O Marcel ia palestrar lá, eu estava lá como audiência. E o Marcel subiu ao palco. Tinha uma expectativa muito grande, né? Porque o Conrado tinha falado muito bem de você lá. E existia uma expectativa muito grande na palestra do Marcel. Eu lembro que eu peguei um cafezinho, sentei e fiquei lá. E ele começou a palestrar. Foi uma palestra que ele apresentou as leis da vida, né? E ele começou a apresentar as leis da vida. E ele, quando apresenta a terceira, LV3?
Quinta.
A quinta, LV5, vida é dor, eu simplesmente desabro. Abro o chão, assim, pra mim. Eu tava falando aqui pra vocês, a impressão que eu tive é que colocaram a mão dentro do meu peito e falaram assim, tá, você precisava escutar isso aqui, ó. Porque, assim, depois de muitos anos de desenvolvimento, eu tô no processo de desenvolvimento desde 2015, então eu conheci o Marcel com 5 anos já, então já tinha um campo meio...
Fértil.
Já tinha um campo fértil.
Estava preparado.
Semeado.
Estava semeado. E aí, quando eu olho para aquilo, eu falo, cara, é isso. É isso, eu preciso de mais disso. Porque a gente foge da dor o tempo todo. A gente é expert nisso, né? Uhum. A nossa mente é expert. Então, a gente fica fugindo. E eu ali encontrei com isso. Falei, cara, a vida é dor. E aí, você encontra que a vida é dor. Você fala, tá, então agora... Vamos sentir esse negócio, né?
Vamos aprender a manejar com esse negócio, ao invés de fugir desse negócio.
Vamos ficar amigo desse cara, né? Dessa lei de vida é dor. Vamos ficar amiga dela, né? E aí, acabou a palestra, fui lá parabenizar o Marcel, e a gente fazia parte de um grupo. A gente não se conhecia pessoalmente, eu fui lá fora, e ele tava sozinho. Eu falei, opa, oportunidade, acendeu a luz pra mim. Eu falei, ele tá tomando café, eu vou tomar um café com ele.
Pronto, que é melhor que isso.
Eu peguei um café, falei, vou encostar aqui. Deixa eu falar com você, Marcel. Cara, eu adorei a tua palestra, obrigado pelo teu conteúdo, foi incrível. E eu quero fazer o teu principal treinamento. Qual é o teu principal treinamento? Ele falou assim, cara, é o TAI, vai acontecer mês que vem lá em São Borja. E... só que não tem vaga. Eu falei, não, tem vaga. Eu falei assim pra ele.
Direto e reto.
Sempre. Eu falei assim, tem vaga. Não, mas é no carnaval. No carnaval. Falei,
tudo bem.
Tem vaga. Você vai conseguir a vaga. Aí, ele, não, mas eu não tenho. Aí, falou com alguém lá no WhatsApp. Pô, tá vendo? Não tem. Eu falei, Marcel, me dá teu telefone. Você vai me dar. E aí, Rob, sei o que eu fazia. Eu peguei pesado com ele. Falei assim, Marcel, eu lembro de mandar um áudio pra ele no WhatsApp. Falei assim, Marcel, tu vai deixar eu passar o carnaval assistindo Netflix? Eu brincava com ele. Eu falava, tu vai deixar eu passar o carnaval?
Joguei pesado.
Aí ele foi e falou que a fila lá, algumas pessoas desistiram. Um dia ele me liga, eu tava no shopping. Não lembro, mas eu acho que era no final de semana, né? Talvez um domingo, eu acho que era um domingão.
Eu te liguei da piscina de casa.
Então, aí eu no shopping, fazendo não sei o que também. O telefone liga o Marcel. Eu falei, Marcel, conseguiu? Ele conseguiu. Eu falei, não acredito, compra as passagens. Aí eu comprei as passagens. E tem mais uma história engraçada aqui no meio dessa história. E aí eu fui lá, fiz o Thai, que é um treinamento do Marcel que...
Precisa nem falar.
Não precisa, não tem comentário. O Thai é o Thai.
Mas pra quem nossa audiência não conhece, vai lá conhecer.
Sim, o Thai é...
Se você tiver a oportunidade, que transforma.
Várias decisões muito importantes da minha vida profissional que me fizeram chegar onde eu cheguei hoje aconteceram dentro do Thai. Thai é algo inexplicável. Os meus filhos fizeram Thai, coloquei os meus filhos para fazer agora esse ano, né?
Esse ano.
Carnaval desse ano, exatamente. Pra você pegar duas crianças de 24 anos e 23 anos e colocar no carnaval dentro do treinamento.
É bom mesmo, mano.
E os dois estão voando, tá? Depois eu conto as novidades quando a gente terminar. Então, legal. Olha só. Eu peguei um avião.
Tu ia contar uma outra história, né?
Eu peguei um avião para Porto Alegre e eu peguei aquele aviãozinho para São Borges.
Não fala mal do aviãozinho de São Borges, até porque nem tem mais. Desistir.
Acabou a ponte aérea.
Acabou.
Sério?
Acabou.
Foi uma aventura tão gostosa. Eu lembro que eu tava dando uma descansada no avião. E o avião pequeno não tem medo de avião. Medo nenhum, nunca tive. Nesse dia, né? E aí eu não sabia, porque era um avião, sabe aquele avião bem pequenininho que você vai com o piloto ali, você vai olhando o painel.
16 lugares.
Não, é menos, Marcelo.
É menos?
Eu acho que são 9 lugares.
Eu acho 8? Que são 9. É. Eu acho que isso nem se viabiliza economicamente. Eu não voei, tu que voou, então tu sabe.
Eu acho que são, porque não quero 16 ali, tá não. Aí você fica vendo e dá aquela, né? No sul tem muita, né? Aí você dá aquela... Aí o cara, daqui a pouco começou a pitar. Eu dormindo aqui, tranquilo, no meu soninho. Daqui a pouco, aí ele foi, na calma, o piloto... apertou um botão. Nunca mais eu dormi. Dava uma balançadinha, ele apertava algum botão que regulava alguma coisa no avião, não sabia, mas eu fiquei
aí com medo. Não dormiu mais.
Mas assim, cara, o treinamento foi incrível. E aí depois eu fiz tudo dele, né? Tudo. Todos os outros treinamentos.
Tudo que deu tempo.
E a gente já fez algumas coisas juntos, né?
Isso aí.
Em maio agora ele esteve comigo. E é isso. Eu tô aqui.
Muito bom.
Seja fã desse cara.
Muito
bom. Todos nós.
Mas, Gustavo, eu acho que a tua jornada é uma jornada bonita. Eu conheço em alguma medida, não tudo, é óbvio. Mas a tua trajetória de vida, né? Inclusive os tropeços, as lambadas que a vida te deu... te ajudaram a fazer profundas reflexões e perceber muitas coisas acerca da tua vida, né? A gente não precisa fazer uma viagem histórica detalhada pela tua jornada, pela tua vida, mas do que eu me lembro, assim, para ajudar as pessoas, acho que é legal, aquele momento assim, que tu estava com os teus negócios, que estava bem, e que daqui a pouco tu começou a não ficar feliz com os teus negócios, e tu começou a tomar decisões difíceis. Só tu sabe do que eu tô falando, eu não sei detalhadamente, né? Mas acho que ali tem oportunidade de reflexão para as pessoas, sabe? Tu tava fazendo dinheiro com aquele receptivo lá, né?
Tava
fazendo dinheiro com o receptivo. Com açaí, tu fez dinheiro.
Sim,
né?
Sim.
Com açaí no Rio de Janeiro.
Sempre empreendendo
e dando certo. Depois teve o restaurante,
sim,
né? Mas fala um pouquinho disso, dessa coisa assim de tá fazendo, mas parece que sempre tá faltando algo, não é bem isso. Apesar de tá dando certo, não é bem
sim,
isso.
Sim, sim,
outro
sim.
Dia eu perguntei pro amigo meu, nossa, você ganhou 10 milhões de reais. Ele falou, gastei 12, que adianta?
Como que ele conseguiu fazer isso? Esse cara é bom, hein? Vamos lá. Eu comecei a empreender em 2002, o próprio negócio. Né? Então, eu sou de 7,5, com 26 anos, eu comecei a empreender os meus próprios negócios. Até lá, eu trabalhava para outras pessoas. Eu sempre gostei muito de empreender, muito. Sempre gostei muito de novidade, até hoje. A questão da novidade, a tecnologia, sempre mexeu muito comigo. E eu fui para o ramo alimentício, onde muita gente começa, né? Porque é muito fácil, é um negócio que você gira dinheiro muito rápido... E eu sei que de 2002 até 2009 eu tive muitos negócios. Mas eu ficava igual um macaquinho, um mico. O mico pula mais que o macaco, né? Sabe o miquinho que fica pulando de galho em galho assim? Porque é isso que o Marcel fala. E é o que eu vejo hoje nas pessoas que estão comigo, né? Que andam comigo, que é uma insatisfação crônica. Você abre um negócio, o negócio dá certo. Muitas vezes eu vendi empresas, as empresas que eu vendi estão aí até hoje. Mas eu tinha um vazio, um incômodo. Eu não queria sossegar. E hoje eu percebo uma coisa que é interessante a gente colocar aqui, eu acho, Marcel, que é, e Robson, o incômodo de fazer a mesma coisa todos os dias.
Eu chamo isso aí de normose.
Como?
Normose.
Que lindo, da normalidade. Incrível, eu nunca escutei esse termo.
Toma café da manhã,
almoça, almoça, janta,
trabalha, almoça, vai na academia, dá um beijinho na esposa, assiste televisão, dorme.
Normose.
No negócio, o que eu vejo acontecer muito isso, que era o que eu sentia, né? E hoje, e a gente, eu acho que a gente nunca deixa de sentir isso. Tem uma pergunta aqui agora, aproveitando, se a gente deixa de sentir isso um dia, porque a gente não consegue sossegar, né? E eu acho, Marcel, isso é uma coisa que vem, é uma percepção minha.
Eu te respondo objetivamente, tá? Não, tem pessoas que se dão bem com isso daí, tem pessoas que não se dão bem. Isso tem a ver com o perfil de personalidade. Eu preciso do novo absurdamente, constantemente. Ou eu adiciono novo no velho, ou eu vou pro novo. Senão eu não funciono.
Eu funciono como o iPhone também. Eu preciso sempre evoluir meu produto.
Seis meses tu vai...
Evoluir alguma coisa dentro da resiliência humana. Alguma coisa Bacana. Vai crescer, um braço vai surgir, uma nova frente vai aparecer.
E tem pessoas que ficam mais confortáveis com a repetição. É acomodação? Não. É perfil de personalidade. Tem acomodado? Sim, que é por falta da dor, porque resiste à dor e tal, mas tem gente
tem
que...
movimento.
São pessoas mais adaptadas e elas têm algumas habilidades para lidar com isso. E é bom ter esse tipo de gente, porque isso compõe a sociedade.
Exatamente.
Entendeu? Porque a gente meio faz um novo, mas e quem é que carrega o piano pra gente? Né? Quem é que vai fazer todo dia tudo sempre igual? Alguém precisa fazer todo dia.
Alguém
tudo sempre
precisa.
Alguém precisa fazer.
Botar a planilha do Excel, né?
Tudo tá perfeito.
Alguém precisa preencher a planilha, né?
Entrar no 8, no
pagar banco. Os mesmos boletos, né? Todo mês, exatamente. Então eu fico pensando, eu tinha uma percepção de que as pessoas não se movimentavam para não sentir dor, ficavam pulando de galho em galho. Pelo menos é a percepção
fugindo,
que eu tinha.
Fugindo
do problema daquele negócio. Então, assim, a pessoa.
Mas
vai
é
lá...
diferente, tá? Inquietude é diferente de fugir da dor.
Claro.
Inquietude é uma coisa. Inquietude, algumas pessoas são muito inquietas, mas é diferente. Tem gente que pula de galho em galho porque tá fugindo da dor, sim.
Isso, é isso que eu penso. E era assim comigo.
Tem.
Então, eu fazia um negócio, aí aquele negócio começa a dar problema, né? Porque tem duas coisas que acontecem com as pessoas que querem fazer um negócio, né? Primeiro, elas ficam tentando adivinhar o que vai acontecer. Esse é o mais comum. Então, eu vou abrir uma empresa de garrafa de água. Aí ela fica pensando, tá, mas e se quebrar o vidro? Mas vai juntar quantas caixas? Vai... E se a gente vender e o caminhão bater no buraco? Vai quebrar a garrafa? A gente vai ter um prejuízo? Tá, mas a gente vai vender por quanto? E aí começa a querer adivinhar os problemas que estão por vir. E aí não fazem, não se movimentam. E tem aquelas que vão lá, abrem a indústria de garrafa, abrem a empresa dela de garrafa, aí começa a dar problema, começa a quebrar a garrafa. Porque quem mexe com vidro, quebra o vidro.
Quebra o vidro, não tem jeito.
Natural. E aí começa a quebrar o vidro, aí ele não quer sentir a dor do vidro quebrando. Aí ele agora quer abrir uma de plástico.
Já sei. A indústria de plástico não tem dor.
Isso, é. Aí vai pra de plástico, o plástico derrete, pega fogo, acontece outra coisa. E ficam pulando de galho em galho. E era isso que eu fazia. Porque eu tava com uma coisa dentro de mim que eu não conseguia administrar, né, cara? Que era sentir as dores da vida, né?
Muito
e eu não conseguia. Bom. E aí eu pulava. Cara, eu cheguei a ter 8 negócios simultaneamente. Isso não é normal.
Meu Deus.
E quais foram? Tirava...
Alimento? Que
tirava
mais?
Dinheiro de um lugar, botava no outro, transporte executivo, roupa, tecnologia, importação da China, aluguel de gerador para cinema, comprei gerador, montei câmera. Nossa, uma confusão, cara.
Cara,
e aí eu tirava dinheiro de um lugar, botava no outro. Era uma confusão.
A zona.
E o estresse?
Estresse, né? Duas horas, duas horas da manhã acordado, sem fazer atividade, alimentação e desequilíbrio. Tudo ferrado, assim. Tudo ferrado. Tudo ferrado. E aí quando você começa a olhar pra você, que foi exatamente nesse ponto, em 2015, que eu tava alucinado com a vida. E na verdade o que virou a minha chave foi o livro do Flávio Augusto, Geração de Valor. Que eu li o Geração e ele falou, cara, se você quiser ser um grande empresário, primeiro tu precisa ser um grande homem. Aí eu, opa, não tá falando comigo, então, eu não sou um grande homem, como é que eu quero ser um grande empresário? E aí ali virou uma chave, sabe, Marcel? E eu comecei a buscar o desenvolvimento. Então, com um ano de desenvolvimento, quando eu comecei a olhar pra mim e pro Gustavo, eu já não conseguia mais dar conta desse monte de coisa na minha vida.
Perdeu o sentido.
Perdeu o sentido. Aquilo começou a me irritar. E eu falo uma coisa pra todo mundo que se desenvolve, que é bem legal, que é assim, você começa a ver que o desenvolvimento tá acontecendo na tua vida quando você começa a não dar conta de fazer mais algumas coisas que você fazia. Você fala assim, cara, isso não faz mais sentido pra mim. Essa pessoa não faz mais sentido pra mim.
Você sabe quando aconteceu isso
Essas
comigo?
Companhias não fazem mais sentido pra mim.
Quando eu entendi que eu mereço mais, eu comecei a fazer mais por mim. Eu comecei a me cuidar mais. Eu comecei a tomar um café com mais tempo. Eu comecei a ter mais qualidade com o meu filho, mais qualidade de vida. Quando as pessoas me ofereciam menos do... Eu não aceitava. E aí eu aprendi a fazer essa grande mudança. E você vai isso pelo seu merecimento. Pra você se tornar um homem e ser honesto com você mesmo. Cumprir com você mesmo.
Você vai se incomodando com coisas que antes não te incomodavam.
Isso aí.
Esse copo aqui, antes não me incomodava. E quando eu começo a me desenvolver, esse copo, não, cara, não, eu mereço algo melhor. Eu não quero mais esse copo, eu não quero mais essa água, eu não quero mais essa companhia, eu não quero mais esse negócio, eu não quero mais esse colaborador. Você vai colocando as peças no lugar, essa é a impressão que eu tenho. E para colocar peças no lugar, você tem que tirar peças do lugar de vez em quando.
Né? Também. Tem que fazer as renúncias, né?
Sim.
E é doloroso. E quando tu diz eu não era um grande homem, eu entendo o que tu quer dizer. Muito embora eu entenda que todos sejamos grandes homens e mulheres, né? Porque somos grandes almas. Mas não estamos dando vazão
para
isso, né? Qual foi o primeiro obstáculo interno? Vamos falar interno, que tu percebeu que estava impedindo de tu ser essa imagem, então, assim, do grande homem. Que barreira pessoal estava lá? Sabe, tu começou a ler o livro do Flávio Augusto, aí tu foi fazer... Foi Mente Milionária?
Sim, Tim Havecker.
Com Tim Havecker.
Comecei com ele.
Ali... A primeira memória que tu tem, assim, que tu lembra agora, não precisa que seja certo. Cara, tá. Isso aqui não tá funcionando. Esse meu jeito de ver a vida, de sentir, não tá funcionando. Primeira oportunidade de melhoria, de amadurecimento.
Eu acho que a primeira oportunidade foi nos negócios. A primeira coisa foi olhar, cara, eu sou um péssimo administrador, eu não lido bem com dinheiro. E eu comecei a entender a energia do dinheiro. O que os ricos faziam, o que os pobres faziam, como eu administrava as minhas finanças, né? Eu gastava tudo que eu ganhava, cara. E eu fazia, né? Porque a gente é empreendedor, a gente dá um jeito. Não é?
Dá um jeito, se mexe.
Cara, a gente dá um jeito, é impressionante. A gente sabe fazer dinheiro. Quem empreende sabe fazer dinheiro. E eu não tinha, cara. Eu comecei a olhar pra isso. Então, o meu primeiro comportamento que mudou foi na minha vida financeira. Que eu falei, cara, eu vou acabar com tudo, assim. Eu não vou conseguir dar certo nunca. E com as finanças em dia, eu consegui começar a investir em desenvolvimento. Esse foi o primeiro ponto pra mim, assim.
Ajeitou a casinha, começou a ter uma sobrinha pra investir em desenvolvimento.
Eu lembro que eu contratei um cara pra cuidar das minhas finanças. Eu falei, cara, tem que ter alguém. Eu não sabia lidar com aquilo. Eu reconheci que eu tinha um mau comportamento, né, com as finanças. Eu pedi ajuda. Né? Isso é uma coisa que eu sempre gostei. Assim, eu tive um professor que ele falava assim, sozinho eu vou, mas junto eu vou mais longe. Ele falava isso o tempo todo. Sozinho eu vou. Mas junto eu vou mais longe. Ele falava, junta, cara, pede ajuda. E eu pedi ajuda pra esse cara. Ele falou assim, Gustavo, você vai pegar o teu ano inteiro de 2000, sei lá quando, tu vai pegar o extrato do ano inteiro, você vai trazer pra mim tudo que você gastou, com o que você gastou. Vida é verdade.
Acessar a verdade.
Cara, aquilo foi um exercício pra mim. Eu falei, eu tô jogando todo o meu dinheiro no lixo.
Porque no dia a dia, a pessoa vai gastando... E não como sente. A compra é feita por impulso, ela não sente.
E é no plástico, né, Marcelo? Não é no papel.
É mais fácil, né?
É mais fácil
no cartão, vai embora. Não vai tangibiliza, embora. Tu não enxerga.
Não, é quando
você
tá,
né,
com dinheiro no bolso, vai saindo, né?
Tu vai vendo isso aí, né?
Tinha 10 notas de 100 aqui, agora só tem 2, né? Você sente ele no cartão, você não sente. Né?
E esse mau uso do dinheiro, que não é nem gastar, é gastar mal. Né? Vamos chamar assim.
Sim.
Isso é devastador para a autoestima da pessoa. Devastador. Porque a pessoa... aí é uma linguagem que eu uso. Né? O modo como tu cuida do teu dinheiro, o modo como tu cuida de ti. Quando eu digo isso nas lives, nos treinamentos, as pessoas dizem, meu Deus, o que eu estou fazendo comigo mesmo? É verdade.
E aí, linka um ponto ao outro, né?
Linka um ponto ao outro e a pessoa vê... que ela está se machucando, que não é o fato de não ter dinheiro. Porque se eu estou sem dinheiro, mas ele foi bem investido,
tá ótimo.
Foi bem destinado, não é o problema de não ter o recurso. É bom ter recurso guardado, é claro.
Claro,
mas esse não é o maior problema. O maior problema é que ele sumiu, ele virou pó. ele não foi gasto em nada, na verdade. Não restou nada, não gerou nada, não edificou, não construiu,
não agregou. Que é aquela velha frase que as pessoas falam, né? Eu não sei para onde
eu não sei onde foi parar o meu dinheiro.
Isso demais.
É isso.
Nem sei onde eu gastei.
E tem muitos empreendedores sofrendo disso, Marcelo. Muitos empreendedores vendem, alunos meus começam a vender mais, porque começam a anunciar na internet, começam a vender mais.
Gasta mais.
Exatamente, Robson. Aí eles falam assim, mas eu vendi, eu bati recorde de faturamento, mas cadê o dinheiro?
É o que eu acabei de falar, ganhei 10
e gastei 12.
Acabei isso, de falar.
Exato. E aí eles sentem essa dor, né? De, tá, mas pra onde foi parar o dinheiro? Eu não sei onde foi parar o dinheiro. Porque olhar pra verdade, Marcel, é muito difícil.
É muito difícil.
É muito difícil.
É muito difícil.
Nos anúncios, a mesma coisa. As pessoas querem fazer o anúncio, mas não querem olhar para a verdade.
Tá lá na cara e não querem olhar.
Porque o anúncio é um julgamento, né, Marcelo? Eu tenho tratado ele como um julgamento. Quando você faz um anúncio na internet, você está sendo julgado. Por quem? Pelo público-alvo que você escolheu.
Se o público não quer, tá dito já, não quer, né?
Tá não dito, quer, não quer. Os números vão trazer. O teu CTR é baixo, tua conversão é baixa, tua taxa de conversão é baixa. Você tá pagando caro pelo lead ou pela venda. Então, é um julgamento. E as pessoas não querem olhar para isso. Elas colocam a culpa até na plataforma. Ah, porque o Facebook não está dando certo.
O algoritmo.
E o algoritmo muda mesmo. Assim como a vida muda, né?
E você tem que mudar.
E você tem que se adaptar. A gente teve uma pandemia. O que a gente teve que fazer? Rebola daqui, rebola dali, se adapta e faz o movimento. Eles colocam a culpa na plataforma. Não, porque eu anuncio no Google não funciona, porque eu anuncio no Facebook não funciona. Não querem olhar para a verdade. A verdade é, você está produzindo um conteúdo ruim, você está produzindo um criativo ruim, o teu produto é ruim, a tua oferta é ruim, o preço que você está colocando, o teu serviço é ruim, a tua empresa é mal qualificada. E aí, quando você olha para a verdade, você pode corrigir.
Não tem como corrigir o status quo sem chegar na verdade.
Sim, não tem.
Não tem como.
Não tem como.
O problema é que a verdade é muito dura.
Muito, Marcelo.
A gente aprendeu.
A verdade é muito dura. A Fabiana que diz assim, nós somos uns ET. Porque todo mundo bebe. Todo mundo gasta muito cirurgia plástica. E ela vai dizendo tudo que as pessoas usam para não fazer contato com a verdade. Viver de cara não é fácil, bicho.
Não é.
Ainda em processo de autoconhecimento, eu digo isso para as minhas crianças, tá? Os nossos filhos, né? Eles, felizmente, os três, quando estão embananados, vou usar essa expressão, pega o telefone, pai, tô precisando de ajuda, mãe, tô precisando de ajuda, né? E eles recorrem a nós, eles conseguiram ter essa humildade, eu não tive.
Isso é uma coisa que eu conquistei também com o meu desenvolvimento. Né? Hoje meus filhos me procuram.
É, eles procuram de boas, assim, e ouvem, cara. Ouvem, não fazem tudo, porque também têm direito a fazer as coisas deles, mas eles ouvem atentamente. Mas o que eu digo para eles, quando fica pesado demais, é: vocês estão fazendo um caminho muito difícil, porque os amiguinhos de vocês, nesse instante, eles estão sentindo a mesma dor de vocês, mas estão jogando videogame e estão suplotando, bebendo, indo para a noite, né? Então, isto é um modo de ilustrar que sim, vida é verdade. É difícil dizer qual é a lei da vida mais difícil de cumprir, né?
Nossa.
Na vida é verdade, na sequência que eu estruturei, ela leva para a vida e conexão e aí vem dor, cara. Quando tu acessa a verdade, né?
Porque é inevitável a dor.
É inevitável a dor. É inevitável a dor e aí a gente já sabe que a mente não quer isso, né?
Não quer.
A gente fez um podcast antes com o Dr. Décio e ele trouxe pra gente autorresponsabilidade radical.
Não é só autorresponsabilidade, é radical.
Radical. Que é o que eu vivo. E olha que coisa interessante isso. Em 2012, eu fiz o Empretec.
Sim.
É bom.
É maravilhoso, né?
Recomendado.
Aí, isso. E aí eu fiz o Empretec e lá eu aprendi sobre autorresponsabilidade. Cara, olha pra você. A única coisa. E aí depois, estudando estoicismo, você estuda o estoicismo, você fala, cara, você não tem controle disso aí. Então, larga. O que você tem controle? De você, das suas atitudes, do que você pode fazer em você. Você só pode mudar você. Então, olha pra você. Qual é a tua responsabilidade?
Se é 1%... autorresponsabilidade radical nesse 1%.
Beleza, porque o 99% não controla, exatamente isso. E aí, Robson, tem uma coisa interessante aqui, Marcel, que durante muitos anos as pessoas falavam, mas você é muito exigente com você. E eu escutava essas pessoas. Depois que eu fui aprender, tá, mas ela tá falando que eu sou exigente e qual é o resultado dela? É um grito dizendo assim, não seja tão autorresponsável, não seja tão autoexigente com você, mas aquela pessoa que estava falando para mim não ser tão... Tinha menos resultado que eu.
Né?
E eu atentei para isso, não ouvir as pessoas que têm menos resultado que eu. Só que isso também dói, né, Marcelo? Porque às vezes são pessoas que você ama, que não te apoiam e que... Isso também tem muito no empreendedorismo, né?
Eu acho que a gente... Hoje de manhã eu tava dando aula, né? Tava dando aula do quinto compromisso. Conhece o quinto compromisso? Os quatro, tu conhece?
Sim.
Os quatro e o
quinto? O quinto não.
O quinto não, né? Porque a maioria das pessoas, a maioria da minha bolha, sim, como dizem as crianças, conhece os quatro, o quinto é mais raro um pouquinho. Tem mais um, que ele, o Dom Miguel não divulgou no livro, que chamaria-se Os Cinco Compromissos. Ele divulgou o quatro porque ele entendeu que a humanidade não podia receber. E o que ele diz é, ouça todo mundo, mas seja cético.
Isso. Ouve. Passa os quatro aí, Marcelo, para a nossa audiência.
Ouve. Seja impecável com a sua palavra, não leve para o lado pessoal, dê sempre o seu melhor, e está me faltando o quarto.
Já vem na mente.
O quinto é seja cético. Seja impecável com a sua palavra... Dou aula todos os anos essa porra, cara.
Por isso que te peguei.
Não leve pro lado pessoal. Não, não tem problema, não tem obrigação de saber, cara. Não leve pro lado pessoal. E deve ser um que eu tenho que estar mais atento, né?
Provável.
Seja impecável.
Outra coisa que a mente faz também, né, Marcelo? Faz
isso,
a gente esquecer.
Bem. Ela é claro, boa nisso, ela apaga porque ali é o que a gente não quer ver.
Não faça suposições.
Não tire conclusões.
Não tire conclusões.
Eu amo. Não, e não é, cara. Eu sou.
E é bom delicioso de ler, né? Os quatro compromissos.
É maravilhoso.
Né?
Maravilhoso.
É uma delícia. E o quinto?
O quinto é seja cético. Não na vida. Não é que uma pessoa que duvida da vida. Duvida do que as pessoas te dizem.
Do que. Como você trouxe
duvida,
agora.
Duvida. Eles não rejeite de imediato.
Sim.
E não aceite de imediato. Sopese. Observe. E mais do que isso, observar o que a tua mente está dizendo. Porque a gente sabe que é mente. Se eu sei de antemão que é mente, eu não posso acreditar em tudo que ela me diz.
Outra coisa incrível que eu aprendi com esse cara, que é a mente. Meu Deus.
O tempo todo.
Como isso faz diferença na nossa vida, né, cara?
A nossa mente. Eu brinco assim, a mente mente. Já que ela mente pra mim, eu vou mentir pra ela. E eu vou confrontando. E aí eu vou mentindo pra ela e vou acreditando na minha mentira.
Eu digo que eu vou dando banda. Eu digo que eu, lá no Rio dá banda. Não sei como é que é no Rio Grande do Sul.
Rasteira.
Lá no Rio chama banda. Eu dou uma banda na minha mente. Vira e mexe. A gente tem que enganar ela.
Você não vai conseguir. Não vou conseguir o caralho. Vou conseguir sim, porra.
Tem muita coisa que ela fala pra mim que eu falo assim, impossível. E eu ensino isso pras pessoas. As pessoas, mas você fala... Eu falo impossível.
Isso aí.
Impossível. Ela traz pensamentos, porque os pensamentos ruins, eles nos cerceiam o tempo todo, nos cercam o tempo todo. Estão ali o tempo. E é engraçado que as pessoas têm a... vou falar aqui. A audácia de achar que vai acabar, que você vai ter um ponto na sua vida que os pensamentos negativos não vão vir. Não existe isso. A gente tem que aprender a lidar com a mente. Não tem jeito. Não
tem que ter distanciamento suficiente. E aí a prática da meditação é a ferramenta principal, que aí tu observa o pensamento. E quando tu entende que o teu pensamento não é a verdade, é só um pensamento.
Sim.
Tu pode começar a dizer, mas isto é só um pensamento.
Sim.
Deixa eu checar o quanto
isso é verdade.
Isso é verdade.
Isso.
A constelação traz a percepção.
Sim.
E a racionalidade, o cartesiano. Nossa mente é racional, cartesiano. Tudo bem, minha mente está falando isso. Deixa eu perceber o que está acontecendo.
Da onde
vamos
para
os fatos.
Entende?
Vamos
para os fatos. Perceber, percebe. Sua mão está gelada, está quente. Seu corpo está querendo para frente ou para trás. Você está querendo... Está travado ou não? Aí você começa a lidar. Ali no meio termo, você vai ter um boom.
Exatamente.
Uou. E vai saber o que está acontecendo realmente.
Mas, Gustavo, tu tem teus grupos de treinamento, de mentoria, não sei como é que tu tá chamando, como é que tu categoriza o G20, por exemplo.
O G20 é um grupo de mastermind.
Um grupo de mastermind,
que eu cuido,
beleza.
Muito perto.
Cuida de perto, né? E vamos tomar como exemplo o
Legal.
G20. Tu compartilha lá estratégias digitais, ensina a pessoa a fazer anúncio no, no Instagram, no Facebook, no Google, tudo mais. Beleza. Mas tu escolheu, e eu acho que é uma escolha muito, muito adequada, tu compreendeste que a técnica é relativamente fácil de entregar.
Sim.
E depois que a pessoa domina a técnica, que o teu aluno domina a técnica, ele tem a barreira suprema, que é ele mesmo, dentro dele mesmo. Né?
Sim.
Então, tu tem adicionado temperos comportamentais, né? Tu tá ali ajudando a pessoa a fazer movimento. O que que tu tem observado que é a grande barreira que as pessoas têm, sabe? Tu tá lá, tu ensina a fazer o anúncio, tu ensina a fazer o trabalho, a fazer as escolhas e tal, dar dicas. Aonde que as pessoas começam na média, né? Uhum. A maioria delas emperram aonde?
Quando bate o recorde de vendas.
Que louco.
Incrivelmente. É assim, ó. A pessoa está lá sem anunciar. Então, vamos falar de uma empresa comum aqui que fatura 100 mil reais, tá? Sim. Vamos usar como exemplo. A empresa está lá, ela está lá na empresa dela, conseguiu fazer ela chegar a 100 mil reais. E tem uma tese minha, da minha cabeça maluca, igual a gente pensa, a gente troca muito isso, né? A minha cabeça maluca diz que qualquer ser humano, com força de vontade, consegue faturar até 80 mil reais no Brasil. Isso é Gustavo Coelho puro, até assino isso. É a minha experiência. Qualquer um, o cara começou do zero a vender garrafa, ele vai conseguir chegar até 80 mil reais de faturamento mensal, sozinho. Sozinho e contratando ali a prima, o tio, o cunhado, ele vai conseguir dar esse jeito. Passou dali, tem que olhar pra dentro. Isso começa é uma percepção minha, começa a bugar. Porque aí entra a autorresponsabilidade, entra a gestão de emoções, começa a ter que contratar. Aí contratar é um desafio muito grande.
Tem que cuidar das relações.
Acabou. Aí ali o cara para. Ou ele volta pro zero e quebra, ou ele começa a investir em desenvolvimento. E eu tô ajudando essa galera. Então o que acontece na maioria das vezes, o cara tá lá faturando 100 mil reais. Aí ele começa a anunciar, muitas vezes é muito rápido. Né? Dependendo do produto,
ninguém,
do serviço.
Ninguém sabe que ele existe. Ninguém sabe, não.
É.
Poucas pessoas sabem que ele existe. Quando começam a saber, alguém vai comprar dele.
Alguém vai comprar, exatamente. Então, assim, é muito normal a gente dobrar faturamento, bater recorde de faturamento depois que você anuncia uma empresa que nunca anunciou. Isso hoje é normal. E aí, nesse grupo, que é um grupo muito pequeno, que eu cuido muito de pertinho, quando eles batem recorde, eles começam a sentir um vazio.
Que coisa.
Aí eles falam assim, Gustavo, tá tudo bem. Mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu falo, é por isso. Aprendi contigo, né? É por isso que tá assim, que você está assim. É porque agora está tudo bem. Porque nós não fomos... Eu sempre falo que a nossa geração dos nossos pais, né, de quem tem 40, 30, 50 anos hoje, veio de uma geração com muito sofrimento.
Isso tão é verdade que tem o ditado, se melhorar, estraga.
Sabedoria tão popular. É verdade.
Ô, Marcel, alguém já foi num dos seus treinamentos e foi embora feliz e no dia seguinte ligou assim... Eu tô sentindo um vazio. Você já escutou isso? Eu tô sentindo algo estranho. E muito disso é isso que ele tá falando.
Esvaziaram-se os problemas circunstancialmente.
E agora?
Cara, uma das histórias mais loucas que eu tenho...
Estamos
conversando feito doido aqui.
Sim, a gente tá.
Uma das histórias mais doidas que eu tenho de uma aluna que trabalhava com dor. Ela era fisioterapeuta.
Uh-huh.
E ela cuidou e tirou a dor. Essa é de tirar mesmo. Ela falou, tirou a dor. Tirou que a senhora fez assim. Ela começou a chorar. Olha isso. Só chorar. Por que a senhora está chorando? Porque não está doendo mais. E ela viu, mas qual é o problema? O que que eu vou fazer agora sem a minha dor?
É isso aí.
Meu Deus. E isso é o que a gente está fazendo, né?
Literalmente, cara.
Isso é o que a gente faz.
Porque
tá tão enraizado.
Porque a gente foi programado para viver no sofrimento, né? No pouco.
Que coisa séria. Não, e tem mais, né? Olhando um pouco mais sistemicamente, muitas vezes a dor representa um excluído, né?
Sim.
Então, aquela dor inclui alguém. E ainda, olhando sistemicamente, muitas vezes eu ter uma vida leve, eu estar faturando muito, eu estar circunstancialmente sem problemas, é uma desonra numa imagem interna a todo mundo que sofreu pra caramba lá atrás para trazer aqui. Então, começa a ter a consciência.
E o outro ponto que eu descobri, Marcel, é sobre a verdade. A maioria dos empreendedores nesse nível de faturamento não olha para os números.
Se negam a olhar para os números.
Eu tenho um mentorado que eu falei assim, lá no G20 a gente coloca uma meta. Então, quando ele entra na turma, você quer chegar aonde? Você tá onde? Ah, eu tô em 100 mil, quero chegar em 200 mil. Beleza, esse é o teu plano. Então a gente cria um plano de 6 meses, um plano de ação, para ele cumprir aquelas ações durante 6 meses, para ele chegar nos 200 mil. Eu já tive mentorado de falar que faturava X, queria faturar Y, e ele faturava 2Y já e não sabia. Assim! Ele faturava o que ele estava colocando de meta.
E duas vezes?
Duas vezes.
Que louco.
É, porque ele não sabia quanto era. Ele estava ali na operação, joga dinheiro para lá, joga dinheiro para cá.
Nossa, cara, não saber faturamento. Eu entendo que o cara não saiba despesa.
Marcel,
não saiba
é mais comum do que você imagina.
É mesmo.
É mais comum do que você. E aí, o anúncio é verdade, como eu estava falando anteriormente. O que é o incentivo a isso?
O anúncio é todo tangibilizável, ele é todo quantificável.
Todo
e aí metrificado. Ele esfrega a verdade na cara.
Ele esfrega
gente.
A verdade na cara, exatamente.
Não dá para mentir, né?
Não dá, cara. Vale. É muito simples, né?
Só tem um jeito, não olhar as métricas.
Exato, que é o que fazem. Então é assim, ó. Qual é o comportamento? E aí eu falo para eles, pessoal, tem uma frase minha que é: não é sobre Google, não é sobre Facebook, é sobre você.
Boa.
Eu uso isso nas minhas mentorias. Não é sobre o Facebook e o Google. O Facebook e o Google, eles têm um papel. Qual o papel deles? É um jogo. Você coloca dinheiro, um jogo bem jogado, né, Lógico? Mas
tem que
é.
Saber jogar.
Você tem que saber jogar. Você coloca dinheiro, ele te dá pessoas.
Se a pessoa te compra, paga o anúncio, tem que sobrar alguma coisa.
Exatamente. E aí, Marcel e Robson, um outro ponto que é incrível é assim: comportamento de venda. Ah, mas eu coloquei, a pessoa chega e só pergunta o preço. Isso é muito comum acontecer no empreendedor. Sim. Eu falo, poxa, mas que bom, né? Que ele perguntou o preço na tua empresa. Porque ele poderia estar perguntando em outra. Ah, mas ele só quer saber o preço e vai embora. Não, a responsabilidade é tua. Autorresponsabilidade. A responsabilidade
radical.
É sua. Eu vou usar isso lá agora. Estão ferrados comigo, né? Se prepare.
Não, lógico. E vai com tudo.
Exato. E aí, a tua responsabilidade de fazer o follow-up, é a tua responsabilidade de aprender a vender...
Tua responsabilidade.
E aí eu chamo eles pra responsabilidade e, cara, a gente é agressivo no G20, assim. Muito agressivo no comportamento. Por quê? Porque eu falo pra eles, não adianta, todo mundo lá sabe anunciar. Todo mundo lá vende todo dia já pelo anúncio. Lá pra entrar, tu tem que anunciar. Então, tu anuncia e tu vende todo dia, mas o comportamento é que faz ele crescer, faz ele suportar. Faz ele suportar, porque dói. Dói quando eles... Cara, bateu o recorde, começa a faltar...
Aos encontros.
Aos encontros. Assim, é impressionante. O quanto eu tô aprendendo lá também é impressionante.
É lógico. De mão dupla, né?
De mão dupla, exatamente. Começa a faltar encontro, começa a despriorizar. Aí sabe o que acontece? Bate recorde, no outro mês tem um faturamento horrível.
Aí volta.
Aí volta.
Eu chamo isso aí de síndrome do vencedor.
Acontece, então.
Síndrome do vencedor. É quando a pessoa diz, tá resolvido.
Deu. Ah, já bateu, né?
Não,
já
deu.
Já peguei o troféu, não preciso mais.
Você sabe... Nós temos uma metodologia de
gostei dessa.
De gestão para alta performance e tem uma competição. É um dos princípios do método, né? O lúdico desperta nas pessoas um poder sobre-humano, né? E todo mês tem o campeão. E a todo campeão eu alerto. Parabéns, parabéns, parabéns. Não quero pôr água no chope, em hipótese alguma, mas fica esperto.
Porque mês que vem...
Porque a regra é que times vencedores são acometidos da síndrome do vencedor.
Quando você acha que você tem que estar mais atento?
Quando está tudo bem.
Quando está tudo bem.
O Bernardinho foi campeão olímpico com a seleção brasileira. Eles foram para a churrascaria.
Quando está tudo ruim, você já está atento.
Você já está tenso, dormindo mal, você já está acordando.
Os acidentes de carro acontecem quando? Quando você está chegando perto de casa.
Eu já me acidentei chegando. Deu? Cheguei?
Porque
posso relaxar? Eu solto.
Tá
dominado.
Descobri
a fórmula. Tá resolvido.
Pode colocar
resolvido.
Lá no G20 lá. Você tem que estar atento quando o negócio tá indo bem.
Tu tende a relaxar.
Ele dá uma relaxada.
Porque tu tá com menos medo. O medo faz a gente tensionar. A tensão faz a gente ficar alerta. Lembra que com medo a gente dilata a pupila pra ficar vendo?
Eu tenho um aluno, vocês estão falando, ele tá vindo aqui na minha cabeça explodindo um monte de coisa aqui. Um monte de cases, né? Eu tenho um aluno que ele bateu o recorde com mais 10% da meta que ele tinha lá no G20. E ele pensou em abrir outro negócio. E assim, então assim, o cara tinha um sonho. Ele bate o sonho dele, bate a meta dele com 10% de gordura. Aí agora ele quer abrir um outro negócio.
Que coisa.
Já sabe o que vai dar, né?
Não é.
Como regra, a gente já sabe o que vai dar.
Sim.
Tem um ou outro que tem capacidade de ter multinegócios, mas não é regra. Eu digo muito isso para meus alunos e mentorados.
Sim.
Cara, é possível ter muitos negócios? É possível. Para 0,0001%
das pessoas. Sabe quando você pode abrir outro
negócio? A extrema maioria não dá conta de um negócio. Sabe não quando tudo é conta de um, fica bem feliz.
Sabe quando você pode abrir o próximo negócio? Quando desce, fala. Desce, fala muito bem isso. Quando você cria o processo.
Sim.
Você entende e faz o processo, registra.
E aquele negócio anda sozinho.
Né?
Anda sozinho.
Aí você tem tempo e liberdade operacional para operar em outro lugar.
É isso aí.
É. É isso. Então são esses pontos, Marcelo e Robson, que acontece muito, que eu vejo que um deles que ele começa a anunciar, porque anunciar bem anunciado é muito difícil não ter resultado, muito difícil mesmo. E aí você começa a ter resultado, eles começam a arrumar, eu chamo de arrumar ideia. Não, que agora eu quero abrir não sei o que lá, porque, e detalhe, tomam decisões apaixonados demais. Muito apaixonado. Não, porque agora eu vou abrir uma mega loja. Mas pra que tu vai abrir? Aquele caso da formação que a gente teve, que eu não lembro, né? Que ela queria abrir a sala do lado, quebrar tudo, mas não tava anunciando. E, né? São casos que acontecem que eu olho e falo, caramba, o que que a mente faz? A gente pensa, não, então isso aqui já tá muito bom. Vamos agora arrumar uma ideia pra estragar tudo. É isso. É basicamente isso que acontece.
Deixa eu arrumar um problema pra voltar.
Tu queria vender 200 mil, agora tu vendeu. Então vamos cagar o samba todo de uma vez, então? Vamos estragar tudo pra gente voltar pro 100, porque o 100 é confortável.
Gustavo, tá me dando uma curiosidade aqui. Tu vai lá, vem aqui, vou ensinar vocês a fazer estratégia digital, a fazer anúncios, a aumentar o faturamento da empresa de vocês. Ah, e tem mais, eu vou falar um pouquinho aqui das leis sistêmicas, da lei da vida. Tu não fala disso, né?
Não dá pra falar.
Tu não fala, beleza. Eu sei, não dá pra falar e tá tudo certo.
Não,
e...
eu até falo um pouquinho, assim, né? Mas não com frases, né? Com frases. Não afasta todo mundo.
É,
né?
Tá, beleza. Aí a pessoa
equilíbrio,
veio.
Equilíbrio, dar e receber.
Frases clichês.
A minha curiosidade é, e aí começa o teco e tu começa a misturar comportamento isso. E a lei da vida e honrar isso. Os pais. E eu quero saber lindo, como cara. As pessoas têm reagido. Teve alguém que disse, cara, eu não quero isso, eu tô fora.
Sim, eu tive uma só. No G20, na primeira turma, eu tive a pessoa que falou, não, isso não é pra mim. Só
não
uma.
Não quero
de
olhar
21,
pra isso.
Tá bom.
E
né?
Ela vazou ou ela não aproveitou
não,
essa
parte?
Não,
ela foi embora.
Foi embora.
Ela foi embora. Na verdade, ela queria muito a parte técnica. E aí, quando ela viu que o G20 é um jogo completamente comportamental, é 80 comportamento e 20 técnica de anúncio, porque, cara, se eu pegar um notebook aqui agora, eu juro por Deus, se a gente ficar aqui 2 horas, você sai daqui fazendo campanha no Facebook e no Google. Eu tenho certeza disso.
E deu.
E deu.
Depois aí aprendendo,
depois
refinando.
Tu vai dirigir. Eu te ensinei, tu vai treinar, né? Mas se manter no jogo da verdade é muito difícil. Então teve sim uma pessoa. Mas normalmente, Marcel, quem tá no G20 comigo já tá um pouco mais conectado com o Gustavo Coelho. E eu falo muito sobre isso. Né? Eu vibro nessa energia,
entendi,
né? Nessa
frequência. A pessoa chegou lá já porque...
É, e o G20 também ele tem um preparo. O cara fala assim, ó, o G20 não é sobre Google e Facebook, é sobre você. Tu vai ser desafiado o tempo todo. Então eu faço desafios lá, Marcel, que são coisas pesadas, assim. Tipo, eu desafio a galera a ir pro mais mesmo, assim, na dor. Tá? Não é sem dor. E tem uma outra coisa que eu falo pra eles. Nunca é sem dor, nunca é sem medo.
Boa.
Eu falo isso o tempo todo. Porque eles falam assim, Gustavo, mas eu tô com medo de botar dinheiro. Cara, tem gente que tem medo de anunciar e fala assim, e se não der conta de atender os pedidos? Tem
que
gente
bom,
que não
né?
Anuncia por isso, você acredita? Tipo assim, não, eu tenho 1.000 copos pra vender. Tá, mas e se aparecerem um pedido de 1.500 copos?
Foi uma plaquinha esgotada.
Não, eu vou te contar.
Eu falo uma coisa mais simples. Eu falo assim, lá tem um botão de pausa. Tem play e tem pausa. Você pode pausar a sua campanha, atende todo mundo, depois volta. Tem coisa mais gostosa que isso, né? E as pessoas ficam no medo de não poder atender. Olha aí, e não anunciam. E travam.
O Resiliência Humana começou com o e-commerce, né? A primeira forma que eu monetizei o Resiliência Humana foi o e-commerce, onde a gente vende pulseiras,
legal.
Cristais, livros, incensos. Os livros do Marcel vendido lá, best-seller, a gente põe campanha em cima disso e tudo.
Bacana.
E eu lembro que em 2019, eu fiz minha primeira campanha de uma pulseira. Eu não tinha as pulseiras.
Que legal!
De repente...
E você anunciou no Facebook?
E porque o nosso grande capital é no Facebook. Por mais que o Instagram seja maior, o Facebook é onde
legal.
O povo compra. A gente tem quase 8 milhões de seguidores no Facebook. E lá a galera é engajada, né? Você sabe disso
bacana.
Melhor que eu. E aí a gente fez um anúncio de uma pulseira. Eu lembro que eu tive que pôr minha família inteira na casa da minha mãe. Minha mãe, minha sogra, a irmã da minha sogra, eu, a faxineira,
fazendo
a babá,
pulseira.
Fazendo pulseirinha.
pra entregar. Tem coisa mais gostosa que isso, cara? Não
e a
tem.
Família unida, e minha mãe levando as caixas de correio pro correio. Foi uma
loucura. Cara, não tem nada mais gostoso do que isso, cara.
Que legal.
Vender sem ter, depois você vai lá e entrega. Isso é uma delícia.
Foi muito legal isso.
E eu vejo muito assim, ó. O cara quer empreender, né? Aí ele vai lá e abre uma loja. Ele abre alguma coisa. Aí ele faz obra, contrata o contador, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Faz... Aí arruma a loja toda, compra o estoque todo, né? Aí com o restinho do dinheiro que ele tem...
Ele quer vender.
Não, ele faz a festa pra mostrar pra todo mundo que agora ele é empreendedor. Aí ele coloca uma garrafa de champanhe lá, aí ele abre a loja. O que que acontece? Não tem dinheiro pra tráfego, não tem dinheiro pro marketing. Não consegue, não consegue.
Mas é que, pra gente, assim, falando um pouquinho de negócio, né? É, tem gente que até hoje não sabe o que é tráfego.
Tem. Eu fico impressionado.
Mas é muita, muita gente que não sabe o que é tráfego.
Não, mas é muita, Marcelo.
Mas é muita.
Ó, eu fiz uma palestra agora na Feira do Empreendedor do Sebrae, lá no Rio. Fiz 3 palestras lá na semana retrasada. As 3 salas completamente lotadas com gente, porque eram salas, né? As palestras aconteciam em salas. As minhas 3 palestras de tráfego, Google e Facebook, completamente lotadas com gente pra fora, assim, tipo. E as perguntas, né? Não sabem como é que é, como é que faz, como é que funciona. Então, o empreendedor está muito atrasado com o digital. Você tem ideia? Só a gente tem, sei lá, acho que 20, 22 milhões de CNPJs no Brasil, só 5% anunciam no Google.
Que louco.
Ou seja, 95% das empresas no Brasil não anunciam no Google.
Que coisa.
Você imagina isso?
Tem uma fronteira aí, né?
Tem.
Se desbravar.
Tem.
Muito bem.
Muitos desafios.
Muito bem, muito bem, muito bem. E, Gustavo, vamos voltar um pouquinho para a tua jornada.
Vamos lá.
Como você chegou nesse lugar? É, você tinha vários negócios? Como foi?
Sim, vamos lá. Foi assim, ó. O Gustavo Coelho de hoje, né? Essa jornada é incrível. Eu... fiz o treinamento de Havecker em novembro de 2015, lá no Rio de Janeiro, com ele. Foi o único que ele veio no Brasil, foi bem legal. Foram 3 dias. Lá eu comprei o pacote do Quantum Leap, que eram outros cursos, né? Um pacote com outros treinamentos. Nesses treinamentos, tinha um treinamento chamado GBI, né? Guerrilla Business Intensive, que era um treinamento de marketing com um cara lá dos Estados Unidos chamado Alex Mandonchan. Esse treinamento foi aqui em São Paulo. Eu vim pro treinamento, eu morava no Rio ainda nessa época. E eu já fazia Google desde 2011. Eu tive uma empresa... Eu criei um ERP de tecnologia para hotéis e pousadas online em 2011 na cidade de Búzios, onde eu tinha um restaurante. Eu e mais 2 sócios. Essa empresa foi vendida para a CVC. Eu saí dessa empresa em 2014, 2015. E aí, já sabendo muito de anúncios, porque eu comecei em 2011, eu transformei a vida dessa empresa com anúncios. E aí, eu fui, criei a Executivo Rio, que é a empresa de transfer, no Rio de Janeiro.
Fazia especialmente transfer de estrangeiros.
De estrangeiros no Rio de Janeiro, de pessoas que iam visitar. E eu fazia campanhas fora do Brasil, né? Fazia na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, no México, Chile, Uruguai. Então, eu comecei a fazer isso e ganhei muita grana nesse negócio. E a minha campanha desse negócio, do Executivo Vivo, foi um sucesso muito grande. Foi um negócio, o Google acho que nomeou ela como a 5ª campanha do Rio de Janeiro, um negócio bruto assim que eu fiz. E aí, 2015, com o Executivo Rio, já ganhando dinheiro, fazendo Google por conta própria, eu fui e contratei uma agência. Falei, cara, se eu sozinho estou fazendo essa lenha aqui, imagina se eu contratar uma agência. Peguei uma top aqui de São Paulo, eu faturava 10x, contratei o cara, no primeiro mês, 1x. O meu faturamento caiu 90%. Eu falei, mas fulano...
Peraí.
Eu tô faturando tanto, eu te contrato, tu me dá 90% menos de faturamento. Não, tem que esperar um pouquinho. Não é assim. Me dá mais um mês. Eu falei, tá bom, vou te dar mais um mês. No outro mês, 80% de queda no faturamento. Eu falei, daqui, não, mas tem uma multa contratual. Eu falei, tá bom, eu te pago a multa, não tem problema não.
Imagina, a maior multa é aquela.
A maior multa é esse prejuízo que tu tá me dando aqui. Paguei a multa
e aí acendeu uma luz, ué.
Acendeu uma luz, porque esse cara era um cara certificado no Google, premiado, não sei o que, da ABC, da Associação Brasileira, do não sei o que lá. Eu falei, cara...
Eu caí nesse golpe aí já.
Deixa eu ver aqui o que que tá acontecendo. Aí eu comecei a ajudar os meus amigos. E aí os meus amigos começaram a ganhar dinheiro. Eu falei, cara, eu sou bom nesse negócio. Caiu a minha ficha, sim. Contratando uma empresa top, falando, cara, eu faço 10 vezes melhor do que ele. E aí eu comecei. Quando eu chego nesse curso do Alex Mandonchan, aqui em São Paulo, eu descubro copy. esse cara fala, existe uma estratégia de copy que você escreve texto persuasivo. Eu falei, cara,
é isso.
Eu tô fazendo uma lenha no Google. Cara, tipo assim, eu investi num ano 48 mil reais de Google, vendi 1,5 milhão.
E não utilizava copy.
Não utilizava copy. Aí eu falei, cara, eu tenho que olhar pra isso. Aí eu saio desse curso, vou pro Google igual um psicopata procurar copy. Copy, 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 acho o Conrado.
Uhum.
Acho o Conrado em 2016. Aí entrei no funil do Conrado, comprei um curso de copy dele lá, fiz, engoli o curso todo, comecei
copy
a aplicar.
Samurai?
Copy Samurai. Engoli o curso do Conrado e daqui a pouco chega um e-mail, mentoria com o Conrado, presencial em Campinas. Como é que o destino é louco? Hoje eu moro em Campinas, né? Aqui 6 anos depois. E aí, mentoria com o Conrado. Eu fui pra mentoria, chego na mentoria, apresento o meu projeto pro Conrado, apresento os meus números pra ele e falo assim, não, tá errado.
Tem alguma coisa errada.
Eu lembro do Sateu, eu tinha um notebookzinho da Sony branco, assim, eu na mesinha lá com outros 10 empresários, né? E ele fala, não, tá errado. Eu falei, não, Conrado, é isso, eu converto isso, eu vendo assim, o meu mecanismo é esse aqui, tal. Eu, não, deixa eu ver então. Deixa eu ver então. Aí eu mostro. Ele falou, Gustavo, o que você tá fazendo não é normal, ninguém tá conseguindo esse resultado, me ensina o teu método. Aí eu peguei e falei, ó, eu faço assim, 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 meu resultado é... Aí ele olhou, fuchucou lá, pediu planilha, pediu o número, ele falou, cara, olha o que você tá fazendo, não sei o que. Eu falei, bem legal. Aí eu contei a história da agência, ele falou, então, é isso, você descobriu algo interessantíssimo. E eu descobri um processo de criar campanha no Google de tanto apanhar.
Foi testando.
De tanto perder dinheiro e sentir dor, né? Que aí eu resolvo a vida de lá pra cá, eu resolvi a vida de milhares de pessoas, né? Então, ali virou outra ficha pra mim. Eu falei, cara, esse cara tá falando que eu sou bom, quem sou eu pra falar que eu não sou, né? Se o Conrado tá falando que eu sou, beleza. Eu saio dali e o Conrado começa a me pedir ajuda. Gustavo, pode ajudar o fulano e tal? E aí aconteceu uma outra coisa. Lá nessa mentoria tinha um cara, que é o Vitor, que ele é um dentista lá de Petrópolis, virou meu grande amigo. Ele tava muito mal das pernas assim. Eu falei, cara, deixa eu te ajudar, eu faço Google pra você. Ele não fazia Google. Cara, em um ano, o cara fez isso aqui, pra cá. Eu falei, eu tenho realmente um método. Aí o Conrado pediu pra ajudar a Cláudia. A Cláudia tava na República Tcheca, gerindo uma boarding school, que é uma escola de adolescentes que recebem jovens do mundo todo. Ela fazia uma campanha mundial, contratou a segunda melhor agência da Alemanha. Parceira da HubSpot na Alemanha. Ela conta isso lá no meu site, tem isso. Aí eu fui ajudar ela. Ela, em 3 meses, com a campanha que eles estavam fazendo pra ela, ela perdeu $64 mil. Eu descobri isso, fechei essa tampa e virou o resultado dela lá. E assim foi. Aí o Conrado começou a me encaixar. Não, tu vai fazer consultoria aqui, tu vai fazer aqui. E eu com a empresa ainda de transfer.
Chegou um monte, tu fechou a empresa.
Não,
vendeu,
vendi.
Vendeu.
Eu vendi tudo em 2018. Em 2018 eu vendi tudo que eu tinha e falei, cara...
Restaurante, empresa de transfer.
Tudo embora. E aí virei um especialista. E aí em 2017, eu tava cortando meu cabelo lá no Rio de Janeiro, o Conrado me liga. Eu falei, ei, Conrado, tudo bom? Tá, Gustavo. Como é que tá teu resultado? Eu falei, tá assim, assim, assim. Fulano, você não tá. Cara, eu quero que você dê uma palestra no treinamento lá do Venda Massiva.
Que tu faz até hoje, né?
É, aí eu falei, Conrado, mas eu nunca fiz isso na minha vida. E aí é que vem, né? O comportamento, né, Marcelo? Que eu já tava aberto, já tava me desenvolvendo.
Tava falei, preparado.
Cara, eu falei assim pra ele, eu nunca fiz isso, mas eu vou.
Que legal.
Ele falou assim, não se preocupa. Exatamente, ele falou assim pra mim, não se preocupa. Vai lá e conta a tua história. Conta só o que você sabe. Coloca numa apostila e coloca. Só que isso era novembro e o negócio era em abril, maio. Eu falei, eu tenho tempo. O que eu fiz? Curso de oratória. Fiz um curso de oratória em São José dos Campos. Fiz um curso de oratória. Preparei a apostila, preparei o material, estudei e tal. Me preparei. Só me preparei. O evento era numa sexta-feira. De 3 dias, só gente braba lá. Eu era o café com leite total, mas estava lá para ensinar o meu método, né? Na quarta-feira, primeiro ele falou assim para mim, Gustavo, prepara um conteúdo intermediário, porque o pessoal que está lá é um pouquinho avançado. Então a gente não vai fazer um base, já sabe alguma coisa. Na terça-feira, antes da sexta, ele fala assim para mim, Gustavo, a gente fez uma pesquisa aqui e o pessoal, tem gente que não sabe nem o que é o Google Ads.
Puta que pariu.
A gente vai ter que refazer tudo de
novo.
Conteúdo
mais básico.
Eu tive que refazer tudo em 48 horas. Quase não dormi, 2 dias sem dormir. Quando eu cheguei lá na quinta-feira, nervoso, né? Porque como é que faz um... Como é que eu pego um público daquele, de empresários daquele nível, sobe lá e faz, né? Eu, cara, entreguei o material na quinta-feira à noite. Eu acho que foi a noite que eu menos dormi na vida essa noite. eu fiquei muito nervoso, muito... A minha perna vibrava, assim. A minha perna tremia de medo.
Então, galera, com medo. Tão pegando
com muito
aí,
medo. Com muito medo. Mas muito medo. E a mente...
Mentindo,
falando que eu ia fracassar, que eu não ia conseguir, que as pessoas vão fazer perguntas que eu não consegui responder. Detalhe, quando chega a planilha do evento, quem é o primeiro?
Puta que
eu.
Tu tem que abrir o evento.
Eu tive que abrir o evento. Que legal, não tinha 3 dias pra me dar, não. Eu tinha que ser o primeiro, né? Beleza. Fui lá, subi no palco 10 horas da manhã, saí do palco 10 horas da noite. Aplaudido de pé.
Capaz, ficou 12 horas.
12 horas. Intervalinho ali de almoço, né? Café. A galera saiu. Literalmente, assim, todas as perguntas respondidas, um sucesso. E quando eu desci dali, Marcel, eu falei, cara, eu nasci pra isso. Eu senti uma energia no meu corpo que eu falei, cara, eu nasci pra ensinar as pessoas. Porque eles entenderam. E aí eu fiquei no evento, porque, tipo, imagina, tinha o Thales, tinha o Jordão, tinha o Andressa, tinha uma galera top. Eu falei, vou assistir pra aprender mais, né? Fiquei no evento no domingo, quando eu fui me despedir do Conrado. O Conrado pegou no meu braço e falou, cara, tu pode ser o melhor cara de Google do Brasil se tu quiser. O que tu tá fazendo, ninguém tá fazendo. Aí eu olhei no olho dele. Eu não tinha Instagram. Não tinha Facebook, não tinha nada. Eu fui lá em gratidão ao Conrado. Eu fui lá e falei, cara, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, depois eu vou embora e muito obrigado, tchau, voltei pra minha vida. E aí, aí dali ele começou mesmo a me dar consultoria, assim, cara. E a galera de lá, ali, na verdade, eu já saí com o primeiro contratão de consultoria, assim. Ali, na palestra, né? Eu não sabia quanto cobrava, não sabia nada. Aí eu fui. Aí ele falou, é mesmo? O que que eu tenho que fazer? Cara, tu cria um Facebook, um Instagram aqui, um canal no YouTube, vai pra luta, aparece, faz vídeo, faz não sei o que, tal, tal, tal. No outro dia tinha Facebook, Instagram e YouTube, eu comecei. Assim. E aí, mais um ano.
Que ano foi isso?
2017. Não. Putz, agora, 2017 ou 2018, mas acho que 17. 17?
Eu te conheci
no 20. Você me conheceu no 20.
De 18.
Então deve ter sido 17.
De 18.
Então deve ter sido
17. Tu não me conheceu. Eu fui lá, peguei teu número, mas muita gente foi lá pegar o teu número e tal. Ali tu não me localizou.
Tá.
Aí um ano depois que nós estávamos...
2 anos, né, depois.
19? Não, 20. Um ano
depois. Não, 20 a gente se conheceu, né?
E 19...
Foi 18?
Foi 19.
Tá, então provavelmente se foi... Eu não lembro se foi 17 ou 18. Um ano depois eu vendi tudo. Não, foi 17, porque 18 eu vendi tudo. 18 vem de tudo. E aí de 17 pra cá, então, vem fazendo isso. E aí, cara, foi virando um negócio, né? Foi virando um negócio. E hoje eu vivo disso. Completamente.
Muito legal.
Completamente.
Tá me surgindo uma conversa legal, assim, ó. Aqui a gente muda de saco pra mala, né? Mas é, da maneira mais respeitosa que tu pode ser com os teus filhos, eu queria que tu falasse um pouquinho, eles estão voando. E eu vou te dizer por que eu queria que tu falasse disso. Porque a gente tem a mais firme convicção que a melhor forma de cuidar dos nossos filhos é cuidando da gente.
Sim, eu acredito muito nisso. Né? Mas muito.
E eu tenho uma história bonitinha. Eu fui fazer um eletrocardiograma. Não me lembro por que eu fui fazer esse negócio. E não era porque eu estava com algum problema, porque eu nunca tive problema do coração. Não sei por que eu fui fazer, não importa. Aí eu tive que pedir a nota fiscal. Eu tinha que subir numa salinha para me dar a nota fiscal. E eu cheguei e a pessoa me olhou assim. O senhor, eu digo, é, sou eu, porque a gente é um pouquinho conhecido. Não sou muito, mas já me localizo, em São Borja até, né? Sim. Aí ela foi fazendo a nota e disse, o senhor não tem um curso para adolescentes?
Né? Uau, já sei o que você falou.
E aí eu disse...
Já senti vergonha pela senhorinha.
E aí eu disse, não, eu não tenho. Mas eu posso te falar alguma coisa? Claro, claro. Diga para mim, quando... Os frutos de uma árvore estão adoecendo. Como que as pessoas fazem? Elas cuidam da árvore ou do fruto? E a senhora assim, da árvore, né?
Caindo a ficha, né? Caindo o fruto na cabeça
aí,
dela.
Aí ela me deu a nota fiscal. Eu digo, muito obrigado, bom dia.
Nossa, deixou ela dormir com essa informação no inconsciente, bom, né? E bom. Sabe uma coisa legal que eu gosto dessa pegada, dessas frases, assim? Porque esse tipo de coisa vai direto pro inconsciente, né?
Não tem perpassa.
Não tem fio, perpassa o consciente, né, Marcelo? Vai direto. É lindo isso. E a pessoa fica com aquilo ali.
É indefensável. A pessoa indefensável. Não tem defesa.
É. Ela toma um soco defesa. No queixo, desmaia quando ela acorda, aquilo tá dentro do inconsciente dela e fica reverberando, não fica? Fica, sei lá, parece que fica umas 48 horas naquilo. Não, mas é verdade. Não, isso faz sentido. É assim mesmo, né?
Gustavo, e Lu até começou a cuidar de ti, né?
Uhum.
E tu falou com bastante alegria, assim... Ah, eles estão voando, Marcelo. A gente fala depois do podcast. E tá bem, a gente pode falar depois, mas... Será que a gente consegue falar disso sem expô-los? Porque é a vida deles, né, cara? Sim, não queria falar deles, eles não nos autorizaram, né? Mas será que tu consegue compartilhar, assim, sei lá, o que, que tu acha que aconteceu contigo, teu jeito de lidar com eles, que pode ter... Isso é bom, pronto, não vamos falar deles. Eles estão voando, isso é o que importa.
Tá.
Mas o que, que tu acha que aconteceu contigo que foi criando condições agora, nesses últimos 3, 4, 5 anos, que foi criando condições para eles estarem voando... Agora, assim, o que se passou contigo? De que forma o teu amadurecimento está contribuindo para o amadurecimento e crescimento deles?
Duas coisas, Marcel. Primeiro, o homem que eu me tornei. E segundo, o profissional que eu me tornei. O empresário. Eu não tenho dúvida disso. E isso nos aproximou, porque eu fui casado 18 anos. Tivemos um divórcio, né, em 2015. E aí o divórcio com a mãe deles, né? Então a gente teve esse impacto. Um divórcio é sempre muito duro. E esse divórcio nos afastou um pouco. E eu lutei muito para recuperar eles na luta.
Na força.
Na força. E aí eu tentei até o momento que eu desisti. No meio do meu processo de desenvolvimento, eu falei, cara, não é aqui. Não é na força. Eles vão vir pelo exemplo. E eu esperei.
Ah.
Eu esperei. Eu continuei o meu processo de desenvolvimento e eles vieram.
Que legal.
No automático. Porque eles sentiram.
Tu foi fazendo a tua parte.
E uma coisa interessantíssima que o dia que eu vi, eu chorei. Eles usavam o sobrenome da mãe nas redes sociais.
Quando eles colocaram o seu.
Quando eles colocaram o meu.
Nossa.
Não que a mãe merece até mais do que eu, né? Mas no dia que eles colocaram aquilo, eu falei, cara, aquilo ali foi uma medalha, sabe? Um troféu pra mim. Eu falei, eles usam hoje Fernanda Coelho e João Coelho. Eu falei, cara, eles sentem isso, né? Eles tiveram comigo no Museu da Manhã, no evento que você teve lá. E ali também virou uma chave, sabe? Eles entenderam o impacto que o pai deles estava causando na vida das pessoas. E hoje eles me buscam. E isso, para mim, é um motivo de muita alegria. Porque no divórcio eu perdi essa conexão. E eu consegui recuperar através do meu desenvolvimento. Não tem mais, não tem nada que eu possa te falar que não seja só o meu desenvolvimento. Todas as dores que eu senti, todas as dores que eu vivi, senti... Não sei se a palavra é certa, zerar, não dá pra zerar, né?
É uma linguagem sentiu. Popular, né?
Isso, a gente zerei o jogo, vamos falar assim. As dores que eu zerei fizeram ele se aproximar. E aí o sucesso, né? Tudo isso que a vida de ajudar pessoas, que é o que a gente faz.
Deixa,
né,
eu meter minha colher aí, cara. Não é o sucesso, cara. Não é.
Ajudando as pessoas?
Não é, cara. Assim, ó. Como é que você não é? Não é que não influencia nada, né? Não é isso. Eu acho que de tudo que tu disse é quando tu parou de querer puxar eles, tu foi cuidar de ti e... Por que eu tô falando isso assim? Quantas
eles
pessoas...
viram em mim, né, Marcelo?
Posso fazer uma pergunta? Quando você foi cuidar de você, você olhou pra quê?
Se eu olhei pra...
É, o que que te apareceu quando você foi olhar pra dentro de você? Pra olhar pros seus pais, pra olhar...
Pros meus pais e meus avós.
Isso aí. Quando você olhou para eles olharam para você.
Isso. Boa, Robson. Excelente.
Entendeu?
Que tá cheio de gente super bem sucedida que só afastam os filhos. Que quanto mais sucesso tem,
mais longe,
mais afasta,
né?
Não que não ajude, mas só ajuda porque antes tu tá fazendo o dever de casa aqui dentro.
Sim, sim. E eu tive, e o meu processo de desenvolvimento foi muito no meu pai e na minha mãe. Muito.
Isso.
Muito.
Eu tive, e muitas pessoas, ainda que é o que o Marcel acabou de falar. Tem que cuidar daqui. Se meu fruto está dando problema, deixa eu olhar aqui. Eu que estou podre, deixa eu olhar para a minha raiz.
Isso. E o que mais tem são pais buscando, o caso da senhorinha aí, né? São pais buscando o problema no filho. Não, mas porque o meu filho, porque o meu filho... Cara, tem uma coisa que eu entendi no processo de desenvolvimento humano, com a constelação, toda essa história familiar, é que se o filho tem um problema, pode olhar para o casal. Não tem... Pode olhar primeiro pro casal, né?
Isso aí. Gustavo, essa é uma pergunta que eu faço em quase todos os podcasts. Não em todos, mas em quase todos. E acho que a tua jornada está muito conectada com isso. Eu queria que tu contribuísse um pouco com a nossa audiência, assim. Qual o papel das abordagens de autoconhecimento? Qual a importância do autoconhecimento na tua jornada de vida?
Como eu respondo? Cara, muito fundamental, Marcelo. Muito fundamental. Porque eu até 2015, eu acreditava que eu conseguia na força. E eu consegui algumas coisas, mas eu consegui.
Consegue.
Mas eu acumulei muita dor.
Mas um preço altíssimo.
Altíssimo. Altíssimo.
E a gente tava com doença e outras coisas mais. Sim, cara. A briga com o filho.
Na semana passada, uma pessoa falou assim pra mim, Gustavo, mas a minha concorrente tá vendendo mais do que eu. Eu falei, mas ela é sua amiga? É minha amiga. O que que tá acontecendo com ela? Ah, não, é verdade. Esses dias ela foi parar no hospital, quase infartou. Você quer isso? E não quer dizer que tem que ser assim, né? Porque quando você se desenvolve, você olha pra você, você começa a conhecer os seus limites, até onde você pode ir, até onde você dá conta. A frase do Marcelo que é incrível, estende teu limite, respeita teu limite, que eu uso isso,
isso é maravilhoso,
abundantemente, cara, na minha vida com os meus mentorados.
É maravilhoso.
Respeita teu limite, né?
Estende
teu limite. Mas fundamental, Marcelo, se não fosse o desenvolvimento, tudo que eu aprendi sobre a sistêmica familiar, que é algo que fez sentido pra mim na hora que eu conheci, na mesma hora que eu conheci, fez muito sentido. Fundamental, completamente fundamental. Sem isso eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria sentado aqui hoje.
Eu resumo o papel do autoconhecimento na minha vida assim, né? Falo 20 vezes aqui no podcast. Eu sempre fui inteligente, honesto, trabalhador, mas ia morrer pobre, doente e só.
90% do brasileiro ganha menos de 5 mil reais.
Eu tava morto.
É,
provavelmente
você tava morto. Eu também, eu acho que sim. Eu andava morto, sem cinto. Eu...
Não, ia fazer...
Fazer muita cagada. Não, eu fiz muita cagada na vida. Provavelmente também. Se eu não morresse num acidente de carro, bêbado em algum lugar, eu morreria do coração.
É possível.
Eu tava já bêbado do coração, hipertenso, pesando 157 quilos.
Sim.
Só fazendo merda.
Chegou a pesar, sim? 157?
Uau. Machucando as pessoas que eu mais amava.
Eu fiz muito isso.
Entendeu? Então aí...
Fiz muito isso.
Fiz muito conhecimento isso. Virou a chave. Que aí...
Engraçado que tem um episódio, eu vou contar esse aqui também, né, que eu acho que foi incrível, com a mãe dos meus filhos, com a Liliane, que foi a que criou eles, assim, que fez um trabalho incrível. João e Fernanda são incríveis. Eu sei que eu tenho a minha participação também, né? Mas, recentemente, o nosso divórcio teve muita dor, né? Imagina, 18 anos, dois filhos. E, recentemente, a gente teve uma conversa no aniversário da Fernanda, agora em junho, que foi assim, essa zerou a vida, né? Tipo, a gente zerou tudo. Porque ela viu em mim. E ela falou, ela veio falar comigo no aniversário da Fernanda. Ela falou assim, eu sabia que você ia dar certo. Eu sabia que tudo isso que você tá vivendo aí tá aí dentro.
Que tava coisa aí dentro. Linda, emocionante.
Muito, Marcelo. Foi uma conversa de uma hora e meia, assim, de... Tudo que aconteceu se resumiu naquela conversa. E foi incrível, porque libera eles, né?
Muito.
Libera eles. E eles ficaram mais livres. É, mais livres ainda.
Eles podem... Pra quem nos ouve, tá bom? Eles podem não saber dessa conversa, mas impacta a vida deles.
Eu imagino que sim.
Eles não precisam saber dessa conversa. Eles podem nem imaginar que essa conversa houve. Mas quando os pais estão respeitando um ao outro, não que vocês não estivessem respeitando, mas
sim,
estão respeitando um ao outro, estão sendo gratos um ao outro, estão honrando um ao outro, mesmo separados... Isso libera uma energia violenta,
sim,
que reverbera nos filhos.
E reverberou. Porque foi incrível. Depois a gente teve outros encontros. E assim, foi mais um ganho que eu tive. Né? Fora as outras pessoas que eu machuquei no passado, que eu tive a oportunidade de ser e voltar lá e falar, cara, me perdoa, nessa época eu não sabia fazer outra coisa. Foi incrível o movimento.
Esse movimento sabe, é muito que tem uma coisa muito
poderosíssima.
A extrema maioria das pessoas...
Fechar ciclos.
A extrema maioria das pessoas, a gente precisa ensinar a honrar os parceiros anteriores. 99% das pessoas. Mas tem aí, e esse número é só chute, tá? Só para dar noção de
claro,
grandeza.
Claro.
Mas tem 1% das pessoas, mais ou menos, também, não sei, que descobre o mundo do autoconhecimento. Se encanta, começa a amadurecer e diz assim, cara, a minha ex-esposa tem que conhecer isso daqui.
E começa a querer salvar o ex aí.
Nesse caso, não é nem disso que eu estou falando. É só é meio como se fosse a tua esposa, tá? Meio como se fosse a tua esposa, que tem respeito, tinha respeito por ti, que via o teu valor, via o bom homem que tu era, né?
Uhum.
Porque tu não era um mau homem, eu acho importante tu perceber
isso. Sim, demorei um pouquinho para entender isso.
E aí ela disse, cara, o Gustavo não merece. É só uma imagem, tá, Gustavo? Sim. O Gustavo não merece estar passando pelo que está passando. Ele tem que conhecer isso aqui. Entende? Essa é a intenção genuína. Alguns Sim. querem comprar para dar de presente. Alguns querem informar, sabe? Então é muito bonito como tem pessoas assim que mesmo sem instrução, eu vou chamar de instrução, sem informação, sabe assim, cara, eu sigo considerando, eu sigo amando aquela pessoa muito embora eu tenho a mais absoluta certeza que nós nunca mais vamos voltar. Sim. Isso não é uma possibilidade, mas eu sigo melhor palavra. Grato. Eu me importo com essa
Boa.
Pessoa. Eu me importo, eu sigo querendo que ela se dê bem na vida.
Que ela vá.
Ela tem que conhecer as leis da vida.
Sim.
Então comprei o livro, entendeu? Pra dar pro ex-esposo, pra ex-esposa. Cara, quando tem isso, eu fico numa felicidade, porque é tão... Aquela história, né? A pessoa viveu 15, 18 anos juntos.
Sim, sim.
E quanta coisa linda, daqui a pouco parece que a pessoa não presta mais. Não. Então muitas pessoas têm esse desejo de que o ex...
De que o outro vá bem.
Siga né? bem.
E normalmente bem. Eu imagino que são pessoas que estão indo bem, né, Marcelo?
É, pessoa que, pelo menos ela está muito feliz
com o que ela descobriu.
Com o que ela descobriu.
Com o caminho dela.
Pelo menos, cara, incrível. É possível uma vida diferente.
Isso foi um ganho muito grande para mim. É. Isso foi. Resolver essa questão foi um ganho muito grande. E outros ganhos, né, profissionalmente, o que está acontecendo na minha vida.
Gustavo, tu fez um pouco de tudo nessa tua jornada aí de autoconhecimento, né?
Sim.
Tu é capaz. Sim, eu faço a pergunta porque eu gosto mais que as pessoas. Não é para dizer certo, né? Mas eu pergunto qual a abordagem, a técnica, qual a dinâmica, a vivência, que assim que tu tem a sensação que abriu um clarão na tua vida, sabe? Sempre quando eu faço a pergunta, isso da Fabiana, que a Fabiana, se tu perguntar para ela isso, ela leva 30 segundos, ela vai dizer, foi a minha primeira constelação, ou as constelações, entendeu?
Um grande impacto no processo de desenvolvimento, conhecer as leis da vida, certamente. Eu sou muito grato a vocês, você sabe disso.
Eu sei.
O trabalho desse cara é incrível.
Sabe, né? Que ontem eu...
Isso mexeu demais comigo. Fez eu olhar para a vida de uma forma diferente. A descoberta das leis da vida para mim fez eu olhar para a minha vida de forma diferente.
Que legal. Muito bom. E o teu principal aprendizado nessa jornada, ou a frase que tu gostaria de dar de presente para nossa audiência, assim? Que...
Cara, para de pensar.
E vive.
Para de pensar.
E sente.
E sente. Vive e sente. A vida é feita para viver.
Tu sabe que isso é muito maluco, cara. Quando eu digo para as pessoas no Instagram, que às vezes a gente dá essas respostas, sente. Ah, a pergunta clássica. Como é que eu faço para sair do luto? Eu digo, sente a tristeza. E as pessoas me perguntam, como?
Porque a gente não aprendeu e é verdade.
Cara, é genuíno verdade. Esse desejo dela, não sabe como fazer isso.
Fica na dor. Como
porque
assim?
É ficar na dor.
Não, toma um remédio pra dormir.
Isso é,
né?
Completamente contra-intuitivo. Né,
contra-intuitivo.
Isso é completamente.
A pessoa demora a entender o que é isso, né? O que é fica na dor, então, sente. Tá triste, chora. Tá cansado, descansa.
Eu tinha uma grande mestra que ela falava assim: acolhe sua tristeza.
Isso. Fica amigo do seu medo. Eu falo muito isso. Fica amigo do medo.
Eu adoro o medo é um bom conselheiro.
Ótimo.
É um grilo falante, é um recurso de segurança para você saber o que fazer ou não fazer.
É o porteiro.
É o porteiro.
É o porteiro.
Muito bom, Gustavo.
Muito
Coelho.
Bom. Obrigado.
Por que valeu a pena, querido? É a pergunta que nós encerramos o nosso podcast.
Eu sei que eu sou muito puxa-saco do Marcelo, entendeu, Rosa? Mas por que tá contigo? Todo mundo sabe que eu puxo-saco. Mas assim, é uma delícia poder contribuir com a audiência, conhecer o Robson, Resiliência Humana. Por que que valeu a pena? Porque a gente tá contribuindo com a humanidade, né?
Muito bom. Por que valeu a pena, Robson?
Pois essa figura aí, mais uma figura. Que bom cruzarmos o caminho e saber que de dentro de uma dor muito grande pode nascer algo muito bonito.
Muito bonito.
Né? Você tinha uma dor muito grande, não... Tava ali, foi buscar, apanhou, tomou, aguentou.
Isso.
E você sabe melhor que eu o que você passou. E hoje tá aí cumprindo sua missão, entregando o que você Sim. tem, a sua singularidade, o que você tem de melhor. Né? Se todo mundo parasse de se comparar e escutasse o que as pessoas estão elogiando, que ela faz bem, como o Conrado falou para você. E falou, véi, você tá fazendo um negócio que ninguém fez.
Isso.
E tomasse isso e seguisse nesse caminho, a gente não estaria todo mundo aí dentro de uma caixinha.
Conrado. Obrigado. Foda, cara. Conrado
foda. Visionário, né? Quanta gente passou por ele, né, cara?
Meu Deus. Pra mim valeu a pena por essa história aí, cara, da tua esposa. Eu achei tão bonito isso. Foi tão emocionado, foi incrível, cara.
Eu voltei do Rio pra São Paulo 6 horas chorando dentro do carro. De tão aliviante que foi pra mim, de tão gostoso que foi, de tão boa aquela conversa, de tão... Zerou. Ali eu zerei, cara. Falei, cara,
concluí um ciclo, né?
Concluí um ciclo.
Tá tudo em paz, tá tudo acomodado. Tá tudo em paz, cara. Não tô mais em dívida. Foi porque incrível. A gente tem essas sensações de dívida, culpa, né? Peso na consciência.
Tinha muita culpa, muita culpa.
Que bom.
Eu já tinha eliminado boa parte, mas ali fez assim, ó.
Que bom. Fecha. Que bom.
Foi
que
incrível.
Bom. Muito obrigado, querido.
Obrigado a você.
Foi uma alegria. Obrigado pelo
convite. Tá na hora de lançar um curso de casais agora.
Essa eu deixo pro Marcel.
Essa
vai doer demais passar pela minha jornada, os homens não vão querer.
Este foi mais um episódio do Vida Muito é Podcast. Bom. E espero que nós tenhamos contribuído para tu pensar um pouquinho a respeito da tua vida e desfrutar de uma vida ainda mais leve. Volte sempre. Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado.